Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje, José Carlos Peliano, é poeta e escritor premiado, economista, pesquisador, analista de desenvolvimento científico e tecnológico e nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. É autor de livros de poesias como A Faca no Ar, de 1983, Tetraedro e Águas Emendadas, de 1993, Vadândora, 1994, Dois Oceanos, 1998. Em 2017, José Carlos Peliano publica o seu primeiro romance. Primeiro romance de sua autoria, intitulado Degrau por Degrau. O lançamento da editora Casuá, de São Paulo. Nós vamos conversar com o autor agora. Vamos começar pela poesia. José Carlos Peliano, eu gostaria que você falasse um pouquinho de sua relação e realizações nesse gênero de expressão literária.
Bom, eu fui beneficiado pela natureza e desde pequeno que eu faço versos. Versos de criança e continuei escrevendo. Eu me lembro que na escola onde eu estudei lá em Juiz de Fora, o ginasial hoje é segundo ciclo, eu ganhei um prêmio na escola, uma editora teve lá, não me esqueço o nome dela, que pedia aos alunos que fizessem um poema. Eu ganhei o poema contando uma história rural na época. Bom, de lá para cá eu continuei escrevendo, publiquei alguns livros, ganhei alguns prêmios e esse ano eu resolvi me enveredar pelo romance, escrevi esse meu primeiro romance.
Mas você demorou, né, tomar essa decisão, porque na verdade foram algumas décadas só se dedicando à poesia praticamente.
Isso, é porque eu achava que romance seria muito difícil escrever, porque ia demorar muito tempo. Poesia você escreve em uma hora, duas horas, e quando ela exige muito de você, você demora um dia, por exemplo. E romance não, você tem que ficar muito tempo com ele. E eu evitava de escrever exatamente por isso, achava que não ia dar conta. Mas esse ano eu criei coragem e falei, meu Deus, já está na hora de escrever alguma coisa longa, uma narrativa longa. Foi aí que eu me debrucei sobre esse livro e escrevi.
Antes disso, você começou a escrever para um blog literário, não é verdade?
Eu escrevo para blogs de política, economia e cultura.
Mas e o seu Janela de Poemas?
Janela de Poemas é o meu blog literário, meu pessoal.
Sim, esse já existe há mais tempo,
né? Já existe há mais tempo, tem uns 5 ou 6 anos que eu tenho ele.
Nesse blog também escreve contos, não?
Não, é só poesias minhas e coloco poesias de outras pessoas também que eu admiro e que gosto.
Pois bem, demorou tanto a escrever o seu primeiro romance, mas ao que parece, de acordo com uma entrevista, né, que eu li a respeito, a sua primeira narrativa longa foi escrita num tempo curtíssimo, né? 4 semanas.
Ironia do destino, eu sempre tive medo de escrever romance por ser longo, como eu acabei de dizer, e dei sorte que eu escrevi esse romance nas 4 semanas de fevereiro desse ano.
12 horas por dia?
Não, não foi tanto tempo assim não, mas toda hora que eu tinha um tempo livre, eu corria para o computador e escrevia. É como se a história já estivesse pronta na minha cabeça, lá dentro, no inconsciente, e fosse meditando e eu fui escrevendo. Não teve preparação, não teve roteiro, não teve nada.
Não teve um método, né? Só mesmo, digamos, o esforço de diariamente, né?
Diariamente escrever. Eu tenho o hábito de escrever diariamente, pelo menos um poema por dia. E quem me ensinou a fazer isso foi Tiago de Mello, poeta que é meu amigo. Ele disse, olha, para você não ficar caduco e continuar escrevendo bem, você tem que escrever pelo menos um poema por dia. E eu sigo à risca isso desde muito tempo já.
Bom, então você tem vários livros de poemas aí na gaveta?
Isso, tem guardados que eu não publiquei, são inéditos. No Brasil é difícil, as pessoas em geral não têm o hábito de ler. E poesia muito menos. Então eu escrevo porque eu gosto, é uma terapia e vou guardando. Um dia, quem sabe, alguém publica ou eu mesmo resolva publicar.
Fazer uma seleção, não é verdade?
Isso, fazer uma seleção.
Essa história que já estava pronta na sua cabeça, evidentemente ela nasceu em algum momento e não foi na véspera, na verdade, foi fermentando. Como é que surgiu assim, o tema, a ideia de escrever sobre um matador de aluguel?
Isso foi o seguinte, eu há anos atrás eu estava viajando para o interior do Brasil, encontrei num restaurante com a senhora que estava sentada na mesa ao lado. Nós fomos almoçar e do lado dela estava uma menina, filha dela, sentada numa cadeira de rodas. Essa menina tinha paraplegia e tinha lesão cerebral. Me condoeu muito porque a menina era muito bonita. E eu, conversando com a mãe, ela me confidenciou que a menina tinha sido vítima de um assédio sexual na casa da mãe e do pai. Os pais tinham saído para trabalhar. Três colegas de escola entraram na casa dela e tentaram o assédio sexual. Ela, para se desvencilhar dos três, lutou bravamente contra eles, mas acabou despencando da escada e caiu escada abaixo, degrau por degrau. Daí o título da história. E eu, baseado nesse argumento, que foi o que ela me contou, não mais do que isso, eu inventei essa história.
Agora, esclarecer alguns pontos. O que você chama de assédio é um eufemismo para tentar violentá-la, né?
Exatamente.
Mas ela lutou e foi nessa tentativa de escapar que ela rolou.
Rolou da escada. Ela despencou do segundo andar, na beirada do balaúço da escada, e rolou a escada abaixo.
E qual foi a repercussão do caso à época? A mãe contou, falou da impunidade dos...
O que a mãe me contou foi que o caso foi abafado, a polícia não tomou providências, enrolava, a justiça igualmente não tomava providências, o Ministério Público do mesmo jeito, e passaram-se 2 anos e nada aconteceu. E a família, visivelmente desgastada, com tudo isso que tinha passado, sofrendo demais, acho eu, porque ela não me confidenciou, mas eu perguntei, e ela, quando eu perguntei, ela me sorriu só. Eu perguntei, você tomou alguma providência? Ela sorriu para mim. Então eu supus que ela tomou alguma providência. E essa providência eu romancei como se tivesse sido o contrato de um matador de aluguel.
Ah tá, isso foi uma inferência sua, né?
Foi inferência algo... minha.
Muito bem. E aí, como foi entrar na pele, né? Afinal de contas, um criminoso, né? Você assim, entrou na pele de um justiceiro, não é isso?
Eu entrei na pele de um justiceiro. Agora, eu tentei humanizar o justiceiro pelo seguinte, porque tem muitos assassinos por aí afora, mas eu suponho que entre eles tem os justiceiros, aqueles que fazem, prestam esse serviço, que são brutais, são criminosos, mas prestam para reparar algum dano causado a alguém. E quanto a isso, em relação a criminoso, eu gostaria de pontuar que na nossa sociedade nós temos muitos criminosos de colarinho branco e ninguém comenta sobre isso. Por exemplo, o que aconteceu em Mariana, lá com o Rio Doce, por exemplo. E até agora a justiça não tomou providência nenhuma. O caso está rolando até hoje. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos, por exemplo, que hoje se sabe que o Iraque não tinha as bombas atômicas que o governo dos Estados Unidos dizia que tinha. E por aí vai. Você vê essa quantidade de guerras que tem por aí afora. Tem crimes institucionais que ninguém fala, ninguém toma providência, ninguém comenta. E casos como esse, muita gente trata como criminosos de aluguel. Não deixam de ser criminosos. Mas quem sabe, como nesse caso que eu romancei, não é por justa causa.
Pois é, na verdade, você humaniza e faz muito pensar, né? A mim, pelo menos, fez pensar muito num tema recorrente, justamente, né? Do grande cinema americano, né?
Exatamente.
Do faroeste, né? E que a gente realmente sempre simpatizava, né?
Exato.
Com quem vinha a pequena cidade entregue às mãos de bandidos, né? Ou então para justamente se vingar de um mal feito, né?
Exato. Eu não sei se você se lembra, teve uma época que passou uma série de filmes americanos chamado Desejo de Matar, que o protagonista, e ele fazia o papel de um justiceiro urbano, que prestava esse serviço para as vítimas urbanas. Agora eu gostaria de adicionar uma coisa que você fez um comentário aí. A estatística feita no Brasil é que de hora em hora no Brasil são estupradas cerca de 5 mulheres. Você vê que esse crime existe, a maioria dele não é conhecida porque as vítimas têm vergonha de comentar, ou por vergonha mesmo, porque sabe que não vai dar em nada, e a sociedade encobre isso.
Na verdade, o justiceiro existe porque a justiça falha. Seria
exatamente
essa uma das mensagens do romance Degrau por Degrau.
Isso, exatamente.
Estamos conversando com o escritor mineiro radicado em Brasília, José Carlos Peliano. Voltamos já.